Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Creio que já estão todos os grupos parlamentares presentes, os serviços confirmaram e estão. Então, temos como ponto 1, apreciação e votação da ata da reunião número 39, de 4 de dezembro de 2024. Se estiver tudo ok, pergunto quem vota contra, quem se abstém. A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos ao ponto 2, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. São só estes. Então temos o projeto de resolução número 464, que recomenda ao Governo que proceda a um conjunto de atuações no âmbito das condições de habitação e de autonomia, independência das pessoas com deficiência, baixou à comissão no dia 5 de dezembro de 2024. E sobre isto é... Exatamente. O partido proponente, o partido Chega, tem que indicar se quer a discussão em plenário ou em comissão.
Obrigada, Sra. Presidente. Em plenário, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Depois temos o projeto de resolução número 383 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas de proteção e de reconhecimento aos ex-trabalhadores da mina da Urgeiriça e aos seus familiares. Temos o projeto de resolução número 423 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a adoção de medidas adicionais de dignificação e proteção dos mineiros da Urgeiriça, dos seus familiares e da memória desta comunidade mineira. Sobre isto, o projeto desceu à especialidade para receber nos prazos que agora definirmos propostas de alteração e encontrarmos depois o texto comum. Eu pergunto aos senhores deputados se entendem conveniente, como prazo, dar o próximo dia 18 até dia 18 de dezembro para a apresentação de propostas de alteração aos projetos de resolução. Deputado Miguel Cabrita.
Senhora Presidente, muito bom dia a todos e a todas. Pela parte do PS não temos nada a opor a esse prazo e a essa metodologia. Não está cá o proponente, o deputado José Soares não está hoje presente, mas penso que não haverá problema. Acho que é um prazo razoável tratando-se de projetos de resolução.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Alertam-me aqui os serviços que, tendo em conta que a reunião é no dia 18 de dezembro, portanto, quarta-feira, e para que os serviços possam atempadamente compilar todas essas alterações e submeter para nosso conhecimento, então fica estipulado como prazo limite da apresentação de propostas o dia 16 de dezembro. Senhora Deputada, como acabei de referir, como 18 é a reunião em que temos que encontrar já a votação dessas propostas e o respectivo texto comum, proponho que seja entregue até segunda-feira, dia 16 de dezembro. Passaremos então ao ponto 3, senhoras e senhores deputados, para discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas. O projeto de lei número 283 do Partido Socialista, que regulamenta a arbitragem para a apreciação dos fundamentos da denúncia de convenção coletiva e a arbitragem para a suspensão do período de sobrevigência, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei número 259/2009, de 25 de setembro. Para este efeito, como deputado relator, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Barbosa, do Partido Social Democrata. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito bom dia a todos. Cumprimento a todos e também aos nossos assessores e restantes presentes da sala. A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, respeitando quer a Constituição da República, quer o Regimento da Assembleia da República. O projeto de lei apresentado visa, assim, definir o procedimento quanto aos processos de arbitragem para a apreciação dos fundamentos da denúncia de convenção coletiva e para a suspensão do período de sobrevigência e alargar a composição das listas de árbitros por se prever um aumento do número dos mesmos. Tal como consta da nota técnica, datada de 9 de dezembro de 2024 e que se adota na íntegra, encontram-se cumpridos os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento, tal como se encontram verificados os requisitos para a admissão de iniciativas estabelecidas no número 1 do artigo 120 do referido Regimento. A iniciativa visa alterar o Decreto-Lei 259/2009, de 25 de setembro, que regulamenta a arbitragem obrigatória e a arbitragem necessária, bem como a arbitragem sobre serviços mínimos durante a greve e os meios necessários para os assegurar, sendo esta a primeira alteração ao referido Decreto-Lei, no caso de vir a ser aprovado. Conforme consta da nota técnica, que mais uma vez refiro, se adota na íntegra, esta iniciativa legislativa pretende introduzir o seguinte no citado Decreto-Lei. Primeiro, alterar o artigo 1º, onde é feita referência, além do artigo 513 do Código de Trabalho, à sua linha B, e também o número 4 do artigo 538. Visa também alterar o artigo 2º, sobre a composição de listas de árbitros, o artigo 7º, que diz respeito à designação dos árbitros, e o artigo 8º, relativo ao seu sorteio. Por outro lado, o artigo 12º e 13º dizem respeito ao objeto da arbitragem e às regras aplicáveis à arbitragem obrigatória e necessária, respectivamente. Em relação para o artigo 12º, refere ao artigo 500 e 501A do Código de Trabalho. Proponho, por último, o aditamento do artigo 6º-A, que visa regulamentar o requerimento de arbitragem para a apreciação dos fundamentos da denúncia de convenção coletiva ou para a suspensão do período de sobrevigência. Seguidamente, tivemos os contributos que se agradece de algumas entidades, cuja matéria está escrita no site do Parlamento, como a CGTP, a Confederação Empresarial de Portugal, a Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, entre outros sindicatos independentes. Por último, gostaria de salientar que eu reservo a minha posição para quando a discussão da iniciativa legislativa em sede plenário. E concluindo, Sra. Presidente e Srs. Deputados, penso que a presente iniciativa cumpre os requisitos formais e regimentais em vigor, sendo de acolher as sugestões exploradas na nota técnica e, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Joaquim Barbosa. Aos grupos parlamentares, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sra. Presidente, muito obrigado. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Joaquim Barbosa o relatório e a apresentação que aqui nos fez, agradecendo também aos serviços e a quem apoiou a sua preparação. Muito obrigado.
Sra. Deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Sra. Presidente. Para o mesmo efeito, para agradecer ao Sr. Deputado Joaquim Barbosa pelo trabalho de relator e aos serviços pelo apoio que deram a este relatório. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais felicitações, passaremos ao projeto seguinte, ao projeto de lei número... Ah, peço desculpa, eu já ia muito lançada. Votaremos o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passaremos ao projeto de lei número 352, do Partido Chega, que atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 950 euros. A senhora deputada relatora e a deputada Ana Santos, do Partido Social Democrata, a senhora deputada tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Da forma mais sucinta possível, passo a apresentar o relatório relativo ao projeto de lei número 352, 16ª primeira do Chega, que deu entrada a 22 de novembro de 2024, agradecendo já, desde já aos serviços da Assembleia da República a elaboração da nota técnica datada de 9 de dezembro, a qual manifestamos desde já acompanhar integralmente. Este projeto de lei visa atualizar o valor da retribuição mínima mensal garantida para 950 euros, com efeitos a 1 de janeiro de 2025, propondo-se a alteração da redação do artigo 3º do Decreto-Lei nº 107/2023, de 17 de novembro, no qual se prevê que o valor da retribuição mínima mensal garantida a que se refere o número 1 do artigo 273 do Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro, é de 820 euros. Prevê ainda esta iniciativa legislativa que, para além da atualização da retribuição mínima mensal garantida, seja aprovado um programa de apoio às empresas que demonstrem um peso de custos fixos operacionais superior a 30%, como forma de compensação pelo impacto do aumento preconizado. Em sustentação da proposta, afirma o Chega que as sucessivas atualizações ocorridas ao longo dos anos se revelaram insuficientes, por não garantirem que os trabalhadores com esse nível remuneratório consigam evitar o risco de pobreza, e defendem ainda que o aumento proposto poderá ser uma forma de estimular o consumo e, por esse meio, de dinamizar a economia, salientando que o consumo se revela necessário face ao cenário económico atual de aumento da inflação e, por consequência, do custo de vida, referem. Dessa forma, concluem, não é linear que os salários sejam um fator determinante para a solvência das empresas e que, portanto, qualquer aumento generalizado poderá ter mais ou menos impacto nas empresas, dependendo, desde logo, do peso que as despesas com pessoal representem na estrutura empresarial. A título de enquadramento da matéria em análise, dizer que atualmente o valor da retribuição mínima mensal garantida, com o enquadramento legal já referido, é de 820 euros e, a partir do dia 1 de janeiro de 2025, passa para 870 euros, conforme determina o acordo tripartido sobre valorização salarial e crescimento económico 2025-2028. Este novo acordo de concertação social, assinado pelo Governo e pelos parceiros sociais, estabelece ainda um aumento gradual da remuneração mínima mensal garantida até 2028, data em que se prevê que atinja os 1.020 euros. Desde a instituição e consagração legal do salário mínimo nacional, que este tem sido objeto de diversas atualizações, as quais ponderam os condicionalismos económicos e sociais de cada momento e atendem aos critérios recomendados pela Convenção nº 131 da Organização Internacional do Trabalho. A atualização da retribuição mínima mensal garantida, a ser agendada por arrastamento para a reunião plenária de amanhã, dia 12 de dezembro, será necessariamente votada após a votação final global do Orçamento de Estado para 2025, pelo que poderá traduzir um aumento das despesas aí previstas, frustrando, aparentemente, a rácio da norma travão. E refiro aparentemente porque até à presente data não se aprofundou a discussão sobre este caso limite, que tem colocado dúvidas sobre a conformidade de iniciativas apresentadas que venham a ter efeitos no ano económico seguinte, mas que na prática não possibilitaram ao legislador a previsão orçamental de determinada despesa para esse ano. Também a doutrina e a jurisprudência não oferecem uma opinião unívoca ou definitiva quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas violadoras do número 2 do artigo 167 da Constituição, que refere que os deputados, os grupos parlamentares, as assembleias legislativas das regiões autónomas e os grupos de cidadãos e eleitores não podem apresentar projetos de lei, propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no orçamento. Relativamente à jurisprudência, o acórdão que importa ter em conta para este efeito é o acórdão do Tribunal Constitucional nº 545/2021, que refere o seguinte, e passo a citar, como aponta a doutrina, a rácio da norma travão, e faço aqui um parênteses, a norma travão, como bem sabemos, constitui uma salvaguarda adicional ao regime de aprovação ou alteração do Orçamento de Estado, que radica numa reserva originária de iniciativa governamental nesta matéria. E, portanto, a rácio da norma travão refere o acórdão decorre diretamente dos princípios gerais da Constituição em matéria orçamental, impedindo que o plano financeiro anual, vertido na lei do orçamento, possa ser perturbado à revelia do Governo, a quem compete executar o orçamento no sentido do agravamento das despesas ou diminuição das receitas. Para além disso, apesar de o argumento literal indicar que é o momento da apresentação que releva para a análise da conformidade de uma iniciativa com a Lei Travão, parece haver motivos lógicos para considerar que uma iniciativa cuja data de entrada em vigor ou de produção de efeitos ocorra no ano seguinte ao da sua publicação, pode frustrar a previsibilidade orçamental do aumento de despesa ou diminuição de receita, se for aprovada após a votação final global do Orçamento de Estado. Neste caso, não se verifica a condição de tal aumento de despesa ou diminuição de receita ser contemplado no Orçamento de Estado para o ano seguinte e, por essa via, conduzir à aprovação do projeto de lei a um eventual aumento da despesa aí prevista. Do que se trata, fundamentalmente, é de resguardar o ano económico e a execução orçamental de alterações inesperadas, preservando a integridade do plano financeiro elaborado pelo Governo e aprovado pela Assembleia da República. Tal como consta na nota técnica, à qual, e conforme já referi, se adere na íntegra, encontram-se cumpridos os requisitos formais e regimentais em vigor, pelo que está em condições de ser votado. Referir ainda para terminar, senhoras e senhores deputados, que enquanto relatora me abstenho nesta sede de manifestar a minha opinião política sobre este projeto de lei, a qual, aliás, é de elaboração facultativa, reservando a manifestação da posição para a discussão política da presente iniciativa legislativa em sessão plenária. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República. É tudo quanto me cumpre referir enquanto relatora relativamente a este projeto de lei. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Santos. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sra. Presidente, muito obrigado. Dar os parabéns à deputada Ana Santos pelo relatório que aqui hoje nos apresenta. Agradecer a sua apresentação. Não vamos também ter agora aqui uma discussão constitucional sobre a norma Travão ou outras questões que foram aqui referidas, sendo certo que a matéria relativa ao salário mínimo é da maior importância e pensamos que já terão existido casos em que houve diplomas do salário mínimo publicados depois do Orçamento de Estado, mas como digo, não é aqui o momento para ter essa discussão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada pelo relatório, agradecer também aos serviços e amanhã discutiremos no plenário esta questão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então coloco à votação o relatório da Sra. Deputada Ana Santos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado do PCP abstém-se. Muito obrigada. Passaremos então agora ao ponto 4, que é a definição da metodologia da discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 207 do Partido Comunista Português, que reconhece a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido. Senhoras e senhores deputados, houve, como me dizer, sobre este ponto, que houve uma reunião de mesa e coordenadores onde se definiu um caminho que me cabe agora propor à Comissão para ser discutido, ou aprovado ou não aprovado. Para esta matéria, a proposta dos presentes nessa reunião de mesa de coordenadores seria a constituição de um grupo de trabalho para este efeito, até porque este tema obriga-nos à conexão de mais duas comissões, a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias e também a Comissão do Poder Local. Diga-me, por favor, qual é a designação correta? A 13ª e a 1ª Comissão, exatamente. E, portanto, nesse sentido, para que no desenvolvimento dos trabalhos da especialidade possamos fazer o convite a essas duas comissões, então eu coloco à votação para que se deem início os trabalhos. Quem vota contra a constituição de um grupo de trabalho para o tratamento do tema? Ninguém. Quem se abstém? O senhor deputado do Partido Comunista Português abstém-se. E, portanto, foi aprovado, então, com uma abstenção do Partido Comunista Português. Muito bem. Alertam-me aqui os serviços que temos necessidade de definir um nome para o grupo de trabalho. Dizem-me os serviços como sugestão que na última legislatura o nome do grupo de trabalho era Bombeiro, Profissão de Desgaste Rápido.
Aqui contém a profissão de risco também.
Bombeiro.
Profissão de risco e desgaste
rápido. Bombeiros, profissão de risco e desgaste rápido. Ou Bombeiro, profissão de risco e desgaste rápido. Tal porque, como estão aqui a referir agora, como há este acrescento da designação de desgaste rápido, em vez de ser só bombeiro, profissão de risco, desgaste rápido. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Pois eu não queria dizer muitas considerações sobre este ponto. Nós acompanhámos a criação do grupo de trabalho mais por uma questão até operacional, mas pensamos que eventualmente faria sentido fechar o nome do grupo de trabalho nesta questão do desgaste rápido. Portanto, simplificar talvez o nome do grupo de trabalho, porque isto tem a ver com um projeto em concreto que foi apresentado. Tem a ver com um projeto em concreto que foi apresentado por uma força política, neste caso pelo PCP. Penso que a ideia não é criar aqui um grupo de trabalho que vá permanecer ao longo do tempo, mas antes um grupo de trabalho para tratar desta questão e deste diploma específico.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, antes de mais, gostaria de salientar, relativamente ao nome, que, de facto, o que é habitual é ele tomar, julgo saber, é ele tomar a epígrafe ou a designação do projeto e, portanto, julgo que deveríamos manter. Já agora, gostaria de, relativamente ao nosso sentido de voto, como sabem, o PCP opôs-se à criação do grupo de trabalho, sendo certo que, em havendo conexão, aliás, com mais de uma comissão, parece que é fatal a criação do grupo de trabalho e é nessa medida que se explica a abstenção do PCP. De outro modo, teríamos votado contra, como foi aqui salientado na reunião anterior. Em conclusão, relativamente ao nome, à designação da comissão, gostaríamos que fosse mantida a designação do projeto. Muito obrigado.
Senhor Deputado João Antunes.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente ao modus operandi para a discussão deste projeto de lei, já foi votado, mas obviamente se numa primeira fase havia essa discussão, se seria em grupo de trabalho ou não, a verdade é que a partir do momento em que se percebeu que teria que existir conexão com a 1ª e com a 13ª Comissão, tornou-se uma inevitabilidade este modus operandi da criação do grupo de trabalho. Quanto ao nome, eu sugeria que fosse efetivamente bombeiro, vírgula, profissão de desgaste de risco e desgaste rápido. Acho que é o mais simples. Ou seja, bombeiro, vírgula, profissão de risco e desgaste rápido. Para ir também ao encontro daquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista disse, o Sr. Deputado Miguel Cabrita, no sentido de não se criar confusões com uma maior abrangência do grupo de trabalho, quando efetivamente o que está em causa é só a questão do risco e do desgaste rápido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Eu peço desculpa, mas de facto nós não podemos, não devemos omitir esse elemento central do que está em discussão. E o que está em discussão é, digamos, no âmbito de um estatuto profissional. E essa condição de profissão não tem que estar só implícita, tem que estar explícita da circunscrição do objeto, não é? E, portanto, se nós eliminarmos esse elemento, a profissão pode induzir a ideia de que o objeto deste grupo de trabalho é bem mais amplo, eu diria quase irrestrito. não é? E, por conseguinte, eu gostaria de salientar a importância de mantermos tal como aqui está. Reconhecendo, embora que fica uma designação bastante extensa e desconfortável, mas, pelo menos, a profissão de bombeiro deve estar lá. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Então, segundo o que eu percebi, poderemos transformar este verbo num nome e seria reconhecimento à profissão, ou reconhecer, não, aqui tem que se passar para o infinitivo, ou reconhecimento da profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido. Reconhecimento da profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido. Ou seja, foi só transformar o verbo no nome. Não, eu é só para que o nome depois se saia bem com o determinante a seguir. Portanto, reconhecimento da profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido. É só o passar o reconhece a reconhecimento. É exatamente o nome da iniciativa, Sr. Deputado. Então eu pergunto, se alguém vota contra esta proposta do nome e o nome do grupo de trabalho será reconhecimento da profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido, quem vota contra, quem se abstém, e o nome foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, relativamente à composição do grupo de trabalho e tendo em conta que... que temos três comissões presentes. Sugerem-me também aqui os serviços, nesse sentido, que possa ser para os grupos parlamentares maiores três elementos e para os seguintes dois e depois um. Três, dois, um. Ou seja... neste sentido, será o Partido Social Democrata e o PS e o Partido Socialista três elementos, o Partido Chega com dois elementos, e ajude-me, doutor Pedro, e os outros restantes grupos parlamentares com um elemento. Senhor deputado Miguel Cabrita.
Sim, senhora Presidente, só por retirar uma dúvida, é mesmo uma dúvida, normalmente, se bem percebo, e da memória que tenho, os grupos de trabalho que têm sido constituídos têm normalmente dois elementos dos partidos maiores. O da deficiência é assim, o da parentalidade é assim, o das audiências é assim. Por que razão é que estamos agora para pôr uma metodologia diferente? É apenas para perceber qual a razão.
Muito bem, é uma boa questão, Sr. Deputado Miguel Cabrita. É porque, precisamente nesses grupos que indicou, há apenas duas comissões parlamentares envolvidas, como aqui há três, então aumentamos para que isso possa ficar amplamente ou minimamente participado pelas restantes comissões. Senhor deputado Alfredo Maia, creio que colocou a questão dos suplentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, era justamente para colocar a questão dos suplentes.
Senhora deputada Felicidade.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu também penso que seria importante termos suplentes, até porque uma vez que nós vamos ter apenas dois elementos, não vamos poder ter representatividade das... não podemos representar as três comissões. Portanto, convém-nos ter um suplente para podermos que, em alguns casos, também possa participar a terceira comissão. Obrigada.
Certo, Senhora Deputada. Creio que podemos ir de encontro e de acordo que aqui com que os serviços me estão a transmitir, dois suplentes para os grupos de três efetivos e um suplente para todos os outros grupos. E eu pergunto sobre a composição do grupo e eu vou repetir então três elementos para os dois grupos parlamentares maiores, três elementos efetivos e dois suplentes. Para o seguinte grupo parlamentar, o Chega, dois efetivos e um suplente, e os demais grupos parlamentares, um efetivo e um suplente. E eu pergunto quem vota contra esta proposta de composição do número de elementos do grupo de trabalho. Quem se abstém? O número de elementos do grupo de trabalho foi aprovado por unanimidade. Seguindo aqui o apelo dos serviços, teríamos que estipular uma data para que os grupos parlamentares possam apresentar os elementos que compõem esse grupo, e eu sugeria que pudesse ser até à próxima quarta-feira, dia 18 de dezembro, se assim concordarem, se não houver oposição. Fica então definido, até ao próximo dia 18 de dezembro. Certo. Alertam-me os serviços que, pela escala, também informar as senhoras e os senhores deputados, este grupo de trabalho tem a coordenação do Partido Social Democrata. Pronto, então passaremos ao ponto seguinte. E o ponto seguinte é o ponto 5. A discussão, nos termos do artigo 128 do Regimento, do projeto de resolução número 67 do PAN, que não sei se a senhora deputada está aí, que é medidas para um mercado de trabalho mais preparado e qualificado para fazer face aos desafios da transição para uma economia verde. A senhora deputada informa que neste momento encontra-se a acabar uma outra reunião, se podíamos deixar então este projeto para o final. Então passaremos ao ponto 6. O ponto 6 é discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição, com caráter de urgência, dos secretários de Estado Adjunto e da Segurança Social, Jorge Campino, e da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes, a propósito da autonomia e independência das pessoas com deficiência. Senhora deputada do Partido Proponente do requerimento, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Quem vai fazer a apresentação deste requerimento vai ser o Sr. Deputado Armando Grave. No entanto, queria só dar aqui uma nota prévia em que, se concordassem, nós retiraríamos do requerimento o Sr. Secretário de Estado Jorge Manuel de Almeida Campino, porque inicialmente, quando fizemos o requerimento, tínhamos em mente que era ele que decidiria ou que trataria das questões dos apoios e da segurança social. Como, entretanto, tivemos uma informação posterior de que, de facto, não, que é a senhora secretária de Estado, Clara Marques Mendes, que decide sobre todas estas questões, pensamos que, sendo assim, não fará sentido o senhor secretário de Estado, Jorge Manuel de Almeida Campino, estar a vir cá, e então gostaríamos de apenas requerer a presença da senhora secretária de Estado, Clara Marques Mendes. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Felicidade Vital. Então, tenho a palavra o senhor deputado Armando Grave para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, senhora presidente. A abordagem das circunstâncias que abrangem as vivências das pessoas com deficiência, sejam elas no âmbito do trabalho, saúde, cultura e das múltiplas outras atividades, lazer, habitação, é muito importante. O que é necessário, no nosso entendimento, é proporcionar e fomentar práticas que estimulem uma autonomia e, assim, uma independência suficiente ou que seja o mais possível suficiente e adequada no sentido de que a sua aplicabilidade ou da sua aplicabilidade resulte o mais aproximado possível daquilo que seja ou que for as pretensões das pessoas em causa. Até porque, nos termos da lei que está estatuída, a aplicação da norma reguladora que pretendia, eu digo, ou pretende efetivar aqueles direitos, parece ter ficado aquém do seu objetivo. Acompanhando o exposto, verificou-se, pelo menos, a manutenção das circunstâncias até então estabelecidas, não se notando, e também, pelo menos, grande melhoria. A estas circunstâncias, eu não queria estar a amassar os senhores deputados, mas poderia fazer aqui uma resenha delas, tem a ver com a incapacidade severa, com o ensino básico, com o nível de pessoas que estão a ser beneficiadas. São duas páginas, eu vou me poupar e vou-vos poupar a esta audição. Portanto, a eliminação máxima possível, quando então se pretendia a eliminação máxima possível das circunstâncias condicionantes e que estão aqui identificadas neste estudo, que também foi referido no Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos. Assim, o esforço terá de ser contínuo e notório para que os princípios da igualdade, da inclusão, tenham efetividade e, na prática, melhore a vida de todas estas pessoas. Sendo assim, a essencialidade do conteúdo das políticas para que se tornem eficientes e bem direcionadas para as concretas necessidades das pessoas em causa. Assim, e nestes termos, ao abrigo do disposto na Constituição da República e do Regimento da Assembleia da República, vêm os signatários por intermédio de Vossa Excelência e naquele que sinaliza o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, requerer a audição da Senhora Secretária de Estado, Clara Marques Mendes, a propósito da autonomia da população deficiente, nomeadamente sobre estes temas. A apresentação do ponto da situação referente à Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, bem como a indicação das medidas práticas para 2026 e 2030. 2. Apresentação do relatório analítico sobre o ponto da situação do modelo de apoio à vida independente com as conclusões. 3. Levantamento sucinto dos respectivos ministérios competentes sobre o plano estratégico para cada área em concreto, como seja a saúde física e mental, a educação, lazer, cultura, desporto, acesso à justiça e à participação da vida política, habitação, importantíssimo, transportes e acesso aos transportes, importantíssimo. E o ponto 4, apresentação dos dados relativos à Lei 4 de 2019, 10 de janeiro, aplicabilidade prática da mesma, quantas efetivas empresas têm essa cota preenchida? Qual tem sido a incidência fiscalizadora e, em concreto, quais os números da respectiva efetiva atuação contra a ordem nacional perante eventuais cumprimentos? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Armando Grave. Está aberta a discussão deste requerimento. Se alguém pretender usar da palavra. Não havendo ninguém para usar da palavra, procederemos. Do Grupo Parlamentar do PSD, então, Sr. Deputado João Antunes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bem, relativamente ao tema deste requerimento, naturalmente que se há tema, independentemente das nossas querelas políticas e partidárias saudáveis que temos diariamente nesta casa, há poucos temas que efetivamente merecem o nosso consenso e acho que este tema da deficiência e das respostas que devem ser dadas às pessoas com deficiência é efetivamente um dos temas que, por princípio, nos une a todos, porque percebemos, obviamente, a pertinência e o mérito do mesmo. E, portanto, sem prejuízo de não subscrevermos o requerimento do Chega, porque não entendemos que neste contexto, e tendo em conta aquilo que o Governo tem feito nesta matéria e desde a primeira hora que o tem feito, aliás, nós aqui nesta casa, na Assembleia da República, estamos constantemente a debater e a tratar de temas relacionados com a deficiência, em certa medida, porque efetivamente o Governo também colocou o tema na agenda deste meu posse, sem prejuízo de nós acompanharmos efetivamente aquilo que o Governo tem feito e deixarmos que efetivamente o Governo colocou este tema na agenda e tem trabalhado para que possam existir respostas para as pessoas com deficiência, não subscrevendo nós o requerimento, requerimento do Chega e não entendendo esta necessidade imediata da Sra. Secretária de Estado vir a esta comissão, obviamente não nos vamos opor à vinda da Sra. Secretária de Estado e teremos todo o gosto em receber aqui a Sra. Secretária de Estado para a ouvir. E deixo já aqui a sugestão, se me é permitido, penso que em janeiro a Sra. Secretária de Estado também terá que vir a esta comissão no âmbito do requerimento do Bloco de Esquerda relativo aos cuidadores informais. Não sei se eventualmente não seria pertinente aproveitar a vinda da Sra. Secretária de Estado e tratar logo desses dois, fazer logo essas duas audições relativas a esses dois requerimentos. Fica aqui a sugestão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Antunes. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sra. Presidente, muito obrigado. Já agora, para complementar um pouco as ideias que foram aqui trazidas, nós obviamente concordamos em absoluto com a importância da matéria da inclusão das pessoas com deficiência, da sua proteção social, empregabilidade, medidas de apoio, num conjunto de domínios, aliás, ao longo dos anos, e como também é referido de maneira um pouco, enfim, implícita no relatório, no requerimento, houve um conjunto de avanços muito importantes nesta área, desde logo a criação da proteção social para a inclusão, tudo o que tem a ver com o apoio à vida independente, a lei pioneira e importante na área do emprego para a criação de quotas para pessoas com deficiência em processos de recrutamento, o reforço dos equipamentos sociais em articulação, quer com os programas pares, quer com o programa do PRR, e portanto em muitas frentes houve avanços evolutivos, mas evidentemente estas matérias não são nunca fechadas e são uma questão fundamental tratando-se de um grupo de pessoas e de familiares que precisa de facto de apoio para promover a inclusão e os níveis de bem-estar na nossa sociedade. Nós também, evidentemente, não temos nada contra que se ouça a Secretária de Estado. Pensamos, aliás, que faz mais sentido, de facto, como foi feito pelo requerente, focar na Senhora Secretária de Estado, Clara Marques Mendes, que tem a responsabilidade política direta sobre estas matérias, até porque a área da deficiência é uma área transversal, uma área que toca muitas áreas distintas, não só da segurança social, mas poderíamos ir para a educação, para a saúde, para um conjunto de outras áreas governativas e, portanto, naturalmente, não temos nada contra que se ouça a Senhora Secretária de Estado. Gostaríamos apenas de fazer uma nota sobre o requerimento entendemos também que se situa aqui um pouco no âmbito do próprio dia da pessoa com deficiência, portanto, é tempestivo desse ponto de vista. É, no entanto, um requerimento que nos parece extremamente abrangente na sua formulação, porque vamos ter aqui a Senhora Secretária de Estado para fazer um ponto de situação referente a uma estratégia nacional que, se a memória não me trai, terá provavelmente mais de 100 medidas, ou, enfim, é uma estratégia transversal. Vamos falar sobre o relatório analítico relativo ao modelo de apoio à vida independente, que é também uma matéria de grande complexidade. Pede-se um levantamento junto dos respectivos ministérios, que são variadíssimos, sobre o ponto de situação e medidas nestas áreas em concreto e ainda sobre os dados relativamente à lei número 4 de 2019, que é a lei relativa à empregabilidade das pessoas com deficiência. Não é impossível fazê-lo, mas é uma ordem de trabalhos que vai exigir dos grupos parlamentares e da Senhora Secretária de Estado um esforço muito acrescido para conseguir cobrir estas várias matérias e para conseguir sinteticamente e ao mesmo tempo de maneira integrada cobri-las. Mas, como digo, será um desafio, será um debate interessante e, do nosso ponto de vista, naturalmente estamos disponíveis para ele.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, em relação ao consenso do tema, ficamos felizes com isso. Finalmente o Chega consegue um tema em que temos consenso de todos os partidos. É pena que, de facto, o PSD não possa votar a favor, uma vez que até concorda com o tema, porque vamos dar oportunidade à Sra. Secretária de Estado de vir até dar-nos conhecimento do trabalho que tem feito, portanto, penso que até é positivo para o Governo. Quanto ao âmbito ser ambicioso, nós somos um partido ambicioso e, portanto, fazemos sempre tudo com ambição e faremos, com certeza, todos o melhor que conseguirmos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Felicidade Vital. Então, passaríamos agora à discussão, voltando atrás do ponto 5. Ah, peço desculpa, é a votar. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Sim. Certo, certo. Sim, lembram-me os serviços que, portanto, o que estamos a votar é o requerimento com a alteração do partido proponente, da vinda da senhora Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, a senhora Secretária de Estado Clara Marques Mendes, sem o senhor Secretário de Estado Jorge Campino. E, portanto, eu coloco à votação este requerimento com esta alteração. Quem vota contra a vinda? Quem vota, quem se abstém? Temos duas abstenções, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. O requerimento foi aprovado. Passaremos agora ao ponto 5, discussão nos termos do artigo 128 do Regimento, do projeto de resolução número 67 do PAN, medidas para um mercado de trabalho mais preparado e qualificado para fazer face aos desafios da transição para uma economia verde.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e os respectivos assessores também da Comissão. Ainda na semana passada tivemos a oportunidade de debater aqui no Parlamento o relatório Draghi, que nos diz claramente que a competitividade económica, quer ao nível da União Europeia, quer dos seus Estados-membros e a sua transição para uma economia verde, andam de mão dada e que num mundo onde bem sabemos de incertezas, inclusive é políticas, pode ser precisamente a aposta numa economia verde o diferenciador que nos traga vantagem competitiva à Europa. Esta iniciativa parte não só da necessidade de assegurarmos que esta transição para uma economia verde é feita com justiça e sem pôr em causa os postos de trabalho, mas também com a garantia de que o país e as empresas estão preparadas para esta mesma transição. Não falamos de uma transição de pouca monta, pelo contrário, na sua dimensão sabemos já que é preciso requalificar pelo menos 150 mil trabalhadores e que haverá a criação de cerca de 42 mil novos postos de trabalho, maioritariamente nas áreas científicas, de energia e de consultadoria. Esta iniciativa parte também de experiências internacionais de referência, de recomendações e estudos científicos realizados quanto à economia portuguesa, que nos propõem três grandes blocos de medidas. Um primeiro, no que diz respeito aos programas de trabalho e competências verdes, que foi criado até pelo governo anterior e cuja vigência vai cessar no próximo dia 31 de dezembro. No entender do PAN, é óbvio que é essencial que este programa prossiga a sua vigência no próximo ano, mas tal situação deve fazer-se, em nosso entender, com uma prévia análise para perceber até o que é necessário corrigir, alterar, adequar, para que qualquer debilidade do próprio programa possa ser atempadamente mitigada. Neste sentido, aquilo que propomos ao atual governo é que, por um lado, realize a avaliação dos resultados deste programa que acabámos de referir, nomeadamente sobre a adequação do respectivo conteúdo formativo às necessidades do mercado nacional, também a satisfação dos formandos e o impacto na sua carreira profissional. Por outro lado, e tendo em conta os resultados desta referida avaliação, que se possa suprir a falta de competências verdes na mão de obra existente, que se reformule o programa em termos que se possibilitem alargar o seu potencial de destinatários, e incluindo também trabalhadores de empresas e outras entidades empregadoras direta ou indiretamente afetadas, por exemplo, por áreas como a seca estrutural, a escassez hídrica que afeta o país, setores onde se perspectiva também uma maior necessidade de reconversão e competências de profissionais, também como ao setor dos transportes, da armazenagem, da captação, do tratamento e distribuição de águas, de saneamento, gestão de resíduos, despoluição, mas também recordo ao nível das próprias centrais, como aconteceu com a central do Pego, por exemplo, e com o fecho das centrais no nosso país, abranger também aquilo que possa ser os custos de energia, processos de aceleração de transição e eficiência energética, para que não se ignorem as várias dimensões e inclusive a própria área da consultoria científica, técnica e similar. No segundo bloco de medidas, aquilo que se propõe é que o Governo possa repensar e adaptar o Catálogo Nacional de Qualificações, isto para que seja possível dar uma resposta transversal às novas exigências diretas e indiretas que a economia verde e a laboralidade associada à mesma nos possa trazer, colocando questões relacionadas também com a transição climática, vários setores de atividades, qualificações emergentes no âmbito da sustentabilidade, da economia circular, redução de emissões, eficiência energética ou até mesmo renováveis. Por fim, neste último bloco, o que se propõe é uma metodologia que é utilizada noutros países, nomeadamente em França desde 2010, onde foram criadas estruturas autónomas no âmbito de sistemas de antecipação de necessidades de qualificação a quem seja dada a competência para monitorizar a necessidade de potenciais do mercado em termos de educação e formação para poder corresponder assim àquilo que é a necessidade do crescimento dos empregos verdes, das competências verdes e os próprios desafios das alterações climáticas e, consequentemente, difundir também esta oferta de conhecimento sobre empregos e competências verdes.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Esqueci-me de referir o seu nome no início, peço desculpa. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Miguel Cabrita, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, saudar o PAN por apresentar este projeto de resolução sobre uma área que é da maior importância, os chamados empregos verdes, as competências e qualificações no âmbito de transição ambiental são, inequivocamente e de maneira consensual, um foco de criação de emprego, quer real, quer potencial, muito importante. Além da importância que têm para sustentar uma transição ambiental, têm também grande importância para o reposicionamento e para a criação de valor e de emprego na economia portuguesa. E não é por acaso que esta área tem sido em diferentes países, por diferentes organizações internacionais, mas também em Portugal, objeto de iniciativas específicas, como aquela que é aqui referida neste projeto de resolução, nomeadamente no que diz respeito ao programa Trabalho e Competências Verdes, Green Skills and Jobs, que foi lançado há cerca de 2 anos e que pretendeu justamente, juntando vários stakeholders do setor, lançar um conjunto de iniciativas, nomeadamente de âmbito formativo, em diferentes áreas e níveis de formação, juntando diferentes interlocutores, quer do lado empresarial, quer do lado dos parceiros sociais, quer do lado de serviços públicos e agências que estão vocacionadas para esta área, ter, no fundo, programas de formação direcionados para, por um lado, responder à procura crescente de projetos de investimento nesta área, alavancar o tecido empresarial já existente em Portugal neste setor e também permitir que, futuramente, quer o país estivesse e os trabalhadores estivessem mais capacitados para a transição ambiental e energética, quer se pudesse também atrair investimento com base nestes pressupostos. De modo que faz todo o sentido que se faça uma avaliação e que se possa até aprofundar este programa. Já agora este programa não existiu sozinho, não existe sozinho, há um conjunto de áreas setorialmente consideradas como relevantes e com potencial acrescido de criação de emprego que foram objeto deste tipo de intervenção. Falo, por exemplo, da área digital, por exemplo, com o programa Upskill. Faço também referência a um projeto semelhante na área da internacionalização, as competências verdes. Outros, eventualmente, podem ser somados e seguramente que os diferentes governos terão interesse em prosseguir este tipo de iniciativas porque se focam em áreas estratégicas, quer para a economia nacional, quer para o emprego e para as pessoas e, neste caso, também para a questão da transição ambiental. Depois, quanto à parte deliberativa, temos aqui algumas questões que gostaríamos de colocar à proponente, porque, acompanhando genericamente o sentido desta resolução, temos algumas questões que gostaríamos de referir. Bem, em primeiro lugar, esta ideia que é aqui colocada de repensar e adaptar o catálogo nacional de qualificações, que depois aparece na parte deliberativa como a linha D, eu gostaria de relembrar que esta matéria é uma matéria coberta pelo PRR, é um dos investimentos que foi incluído na programação do nosso PRR. Aliás, o prazo de execução está, os trabalhos estavam em andamento, o prazo de execução estará basicamente concluído e, portanto, creio que não seria necessário nenhuma iniciativa específica para a área do ambiente e para a área da transição energética, uma vez que todo o catálogo foi objeto de investimento para revisão e, portanto, não creio que fosse, enfim, poderá ser eventualmente um pouco redundante esta deliberação, embora nada tenhamos a obstar contra ela. Depois, por outro lado, gostaríamos de dizer que, no que diz respeito a esta criação de uma estrutura autónoma a funcionar no âmbito dos chamados sistemas de antecipação de necessidades de qualificação, o que está aqui em causa é pelo menos parcialmente coberto pelos chamados conselhos setoriais de qualificação da ANCAP e seria, há vários, não, só, não há apenas para a área do ambiente, mas as diferentes áreas são cobertas por estes conselhos setoriais de qualificação que juntam os diferentes intervenientes. Em qualquer caso, uma vez que a resolução fala em avaliar a criação, nós não temos nada a opor, antes pelo contrário, acreditamos que deve ser o Governo justamente a fazer essa avaliação e a verificar se neste caso em concreto vale a pena acrescentar àquilo que já existe, que é pelo menos o Conselho Setorial de Qualificação, algum tipo de estrutura mais permanente, por exemplo, até para acompanhar o próprio programa que foi construído, mas como digo, é uma avaliação que deve ser feita até no quadro de eventuais mudanças que estejam previstas neste tipo de estruturas e no âmbito, nomeadamente, do acordo de concertação sobre formação profissional. Quanto a todos os pontos que têm a ver com o programa Trabalhos e Competências Verdes, Green Skills and Jobs, nada temos a opor, parece-nos que é importante que este programa possa ser avaliado, possa ser eventualmente melhorado, reforçado, alterado, de acordo com a avaliação que for feita e, portanto, acompanharemos esta resolução. E, como digo, independentemente destas pequenas questões ou dúvidas que tenhamos, parece-nos que é uma resolução que é importante, tempestiva, justa e que vai no sentido correto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Passaria a palavra ao Sr. Deputado João Antunes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bem, as matérias naturalmente ambientais também é um daqueles temas que, por norma, merecem um amplo consenso na política portuguesa e nesta casa. Mas, obviamente, que há propostas e propostas e, naturalmente, estamos todos sensibilizados para esta necessária transição para uma economia verde e da aplicação ou da articulação desta economia verde com o mercado de trabalho e com os mecanismos que aí decorrem. A verdade é que a senhora deputada Inês Sousa Real parece-nos que este projeto de resolução, em certa medida, acaba por ser uma crítica um pouco implícita àquilo que também foi o trabalho do anterior governo do Partido Socialista, porque efetivamente este é um trabalho que está a ser feito de forma contínua. A verdade é que o anterior governo do Partido Socialista iniciou este trabalho, o atual governo da Aliança Democrática tem continuado com essa estratégia que foi iniciada no anterior governo. Temos pena que, efetivamente, o anterior governo do Partido Socialista não tenha, em tempo útil ou mais rapidamente, dado resposta a estas pretensões que agora o PAN aqui nos traz, mas o atual governo está, efetivamente, a continuar esse trabalho que foi iniciado pelo anterior governo. E, portanto, mais entendemos que isto, mais do que uma crítica ou uma exigência ao atual governo, é, efetivamente, uma crítica implícita ao anterior governo, e achamos que não fará sentido nem para um, nem para o anterior governo, nem para o atual, porque efetivamente isto está a acontecer. Isto para dizer o quê? Parece-nos que este projeto de resolução acaba por ser um pouco redundante, porque efetivamente o que propõe já está a ser feito, acaba por ser um pouco inconsequente, e eu diria até que é quase uma inutilidade superveniente, porque em nada vai contribuir para alterar a estratégia que está a ser concretizada e bem pelo atual governo. A verdade é que algumas das medidas aqui propostas já estão em execução pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, não se justificando para já alterações no imediato, e no que respeita ao Catálogo Nacional de Qualificações, o mesmo está a ser alterado pela ANCAP, não se justificando também para já qualquer medida neste domínio. E, portanto, volto a dizer, parece-nos que este projeto de resolução é um pouco intempestivo, inconsequente, e em nada vai contribuir para que, efetivamente, o Governo faça aquilo que tem de ser feito e que está a fazer, e, portanto, obviamente, sendo nós o partido que apoia e suporta o Governo, não podemos, de modo algum, acompanhar este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que o Chega também tem preocupações ambientais, preocupações com o planeta, até porque temos que o preservar para as gerações vindouras, e também com a economia verde. E a economia verde para nós é importante, até para a criação de empregos de que falou. É pena é que, de facto, os governos anteriores não tenham feito antes de tomar algumas ações, como a de fechar as centrais termoelétricas, em que não só colocou muitas pessoas no desemprego, como ainda foi prejudicial para a economia portuguesa, porque nós fechámos as nossas centrais termoelétricas e agora vamos comprar energia à Espanha, feita em centrais ou produzida em centrais termoelétricas, e a um preço mais elevado. Portanto, só prejudicaram o país e beneficiaram em zero o ambiente, porque a energia que deveria ser produzida nas nossas centrais termoelétricas está a ser produzida nas centrais termoelétricas espanholas. Portanto, de facto, só lamentamos que estes projetos sejam apresentados com muita pompa e circunstância, sejam apresentados até com fins eleitoralistas, mas depois, na prática, o que se faz no país é muito pouco e só lamentamos por isso. Muito obrigada.
Senhor Deputado Miguel Cabrita, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Nós estamos aqui a votar um projeto de resolução que eu penso que é relativamente claro nas suas intenções e nos seus objetivos. É claro que é sempre legítimo nós tentarmos ver nos projetos de resolução críticas e elementos que, pura e simplesmente, não estão lá. Quanto à questão da política energética, aquilo que nós temos para dizer é que, e acho que é reconhecido consensualmente, é que Portugal tem hoje níveis de autonomia energética como nunca teve na sua história e que se deve, em grande parte, ao investimento nas energias renováveis, nas quais Portugal, há mais de uma década e meia, fez uma aposta à data e na altura muito criticada e considerada absolutamente improcedente e irresponsável, mas hoje a verdade é que Portugal tem um histórico para mostrar e tem, volto a dizê-lo, níveis de autonomia energética como nunca teve na sua história. Desejavelmente, claro, devemos continuar a pugnar por ter mais autonomia energética, por fazer apostas corretas, continuar investimento nestas áreas, mas a mudança tecnológica sempre fez parte dos processos produtivos, também da produção de energia, continuará a fazê-lo e, porventura, não teríamos nada a ganhar em atrasar esse processo e em fingir que ele não está a acontecer e que tem de acontecer. E quanto à crítica ao governo anterior acerca da política formativa, eu sublinho a leitura criativa que o PSD aqui fez desta resolução, mas a verdade é que os factos são estes. Este programa foi criado, estes programas setoriais foram criados e existem, não existiam antes e penso que é um ganho que tenham passado a existir. Obviamente que o atual governo em funções tem toda a liberdade, toda a legitimidade para continuar os programas, aprofundá-los, descontinuá-los, transformá-los, se isso for feito, pelo menos é a nossa perspectiva, numa lógica de melhoria das nossas respostas formativas e de capacidade de ter pessoas, empresas qualificadas e preparadas para enfrentar os desafios que têm hoje no mercado. No que diz respeito a este programa em concreto, o programa foi criado, tinha uma vigência temporária, o que também me parece normal e habitual neste tipo de projetos específicos. Aquilo que é aqui proposto é que, justamente porque o programa termina no dia 31 de dezembro, seria importante conhecer aquilo que o Governo prevê sobre isto e pensa sobre isto e, portanto, estamos precisamente na altura de tomar decisões políticas sobre se o programa é para continuar, se é para aprofundar, se é para mudar, em quê, e, portanto, não entendo mesmo a dimensão ou o qualificativo de intempestivo que foi utilizado para qualificar este projeto de resolução. Do nosso ponto de vista, é precisamente nesta altura que, estando no fim de vigência do programa, faz sentido avaliar qual é que foi a execução, como é que correu, como é que os diferentes stakeholders, que foram vários que estiveram na origem do programa, o avaliam e o tipo de iniciativas que vai ser tomado a seguir e, portanto, parece-nos que é um impulso interessante para que o Governo valorize uma área que, do nosso ponto de vista, merece ser valorizada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu cumprimento a Sra. Deputada Inês Sousa Real pela iniciativa. Em todo o caso, gostaria de salientar que as necessárias transformações técnicas, tecnológicas e até a reconversão profissional necessária em muitas áreas não podem ser feitas à custa e com o sacrifício nem dos trabalhadores, nem do trabalho, sob pena de repetirmos os erros que têm sido cometidos. E bastaria recordar, por exemplo, o encerramento da Petrogal em Leça da Palmeira, com a necessária importação não só dos combustíveis que ali são fabricados, mas também de uma miríade imensa de produtos químicos e da indústria química de base, que servem a áreas tão diversas que vão da
da metalúrgica e metalomecânica até à cosmética e mesmo à alimentação, que eram produzidos naquela unidade e apenas naquela unidade no país, e que o país passou a importar. Evidentemente que a transição técnica, tecnológica que se impõe em consequência também das alterações climáticas, mas também da necessidade da adoção de modelos mais sustentáveis, acarretará consequências muito severas para centenas e centenas de milhares de trabalhadores que estão hoje empregues em várias fileiras, para não falar já da simples fileira automóvel, não é? Que vai do fabrico dos automóveis aos combustíveis, à reparação, ao abastecimento, etc. E, por conseguinte, o que o PCP entende é que se deve calcular todos estes efeitos e tomar atempadamente e de forma justa as medidas necessárias para prevenir, desde logo, o desemprego ou até pode acontecer que trabalhadores fiquem desocupados desta ou daquela atividade e venham a ser ocupados noutras atividades com condições menos adequadas, designadamente em termos de horários e de retribuições. E é em relação a estes problemas que o PCP está atento e continuará a contribuir para resolver estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Senhora Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Só mesmo para muito brevemente dar aqui resposta a algumas das questões que foram colocadas, desde logo pelo Senhor Deputado Miguel Cabrita, em relação às duas primeiras questões da adaptação do catálogo nacional de qualificações ou até mesmo da estrutura autónoma no sistema de qualificação. Aquilo que o nosso projeto de resolução prevê e propõe é precisamente a revisão do catálogo, tendo em conta que a indicação que temos é que a mesma não estará concluída, e depois então perceber, mediante tal avaliação, se vale a pena ou não robustecer as próprias estruturas que existem. De qualquer dos modos, iremos propor que a votação seja feita por pontos, depois em sede de plenário, para que precisamente possam estar todos confortáveis com a sua diferente votação. Já no que diz respeito às considerações do Sr. Deputado João Antunes, nomeadamente em tempestividade e inconsequência, tenho aqui a referir ao Sr. Deputado que não temos um único diploma deste Governo que prorrogue a vigência deste programa. Também não temos que qualquer medida que inclua o alargamento da mesma a setores que tenham sido afetados pela escassez hídrica ou outras problemáticas que a este tempo o nosso país enfrenta, seja em matéria, por exemplo, dos grandes incêndios, da reconversão dos postos de trabalho, porque aquilo que, e desde o primeiro momento o PAN criticou, e ainda até aqui à questão da senhora deputada do Chega, nomeadamente com aquilo que tinha que ser a formação dos trabalhadores, porque desde o primeiro momento com o fecho das centrais, que o PAN não só propôs que houvesse a requalificação e também a formação dos trabalhadores, como no Orçamento de Estado de 2020 foi pela mão do PAN que ficou a verba prevista para a formação dos trabalhadores das centrais termoelétricas para que pudessem precisamente ter outras alternativas que não o desemprego, nós temos que ter um compromisso do Governo que vá além do PSD dizer que não acompanha ou que esta proposta é intempestiva. E, portanto, desafiamos, de facto, o partido que suporta o Governo, se tem preocupações com esta matéria, a abster-se, e as demais forças políticas da oposição a acompanhar-nos nesta matéria, porque não podemos, a reboque daquela que é uma transição verde mais do que justa, deixar desprotegidos os trabalhadores, porque a justiça ambiental tem que ser sinónimo de justiça social.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Assim terminamos a discussão deste ponto, do ponto 5, e passaremos então ao último ponto, que é outros assuntos, ponto 7. Sobre este ponto, eu gostaria de lembrar as senhoras e os senhores deputados que na próxima semana a nossa agenda começa na terça-feira à tarde, por acaso antes, no final da manhã, com o grupo de trabalho das audiências, mas de todo modo, logo no início da tarde temos aqui uma grande conferência, portanto a primeira conferência, se não estiver enganada, é a segunda desta Comissão Parlamentar nesta legislatura, que é intitulada Direitos das Pessoas com Deficiência, o caminho para uma inclusão plena, que resulta do Grupo de Trabalho Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência. É uma conferência de alto nível que se inicia às 14h30, terça-feira, imediatamente com a sessão de abertura pela Vice-Presidente da Assembleia da República, a Sra. Deputada Teresa Moraes, e o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, seguindo aqui com dois painéis extremamente ricos em participações. Teremos a intervenção dos grupos parlamentares às 17h45 e a sessão de encerramento às 18h20, com a presença do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e também da Sra. Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão. Por isso, Sras. E Srs. Deputados, a presença de cada um das senhoras e dos senhores individualmente e de coletivo abrilhantará ainda mais esta conferência. Portanto, não tenho mais nada a dizer sobre isto e termino a nossa reunião.